Senhores deputados, bons dias. Vamos então dar início, reinício à nossa reunião. Não há distribuição de iniciativas legislativas. Não há distribuição porque não há iniciativas legislativas. Temos aqui a admissão e distribuição de uma petição. E a petição é contra o abate do pitbull Zico e de todos os outros Zicos. Isto é uma petição com alguma complexidade, uma vez que não foi propriamente dirigida para a entidade competente. Mas, no fundo, e fazendo a limpeza do texto, o que fica é o que se pretende é a alteração da legislação. E, portanto, nessa medida deve ser distribuída. Sim, claro, mas... Mas eles pedem. Mas por isso é que dizem que é para o pitbull Zico e de todos os outros Zicos. Pronto, pode ser para o futuro.
E essa parte do Zico é a parte que não é definida. Ou seja, não sei definida a parte do
Zico. Exposto. Diga, Sr. Deputado Isabel Moreira, faz favor.
É que, no que diz respeito a essa lei, há uma questão que nós não dominamos, que tem a ver com os conhecimentos de quem os tem, das próprias características dos animais, isto é, quando determinados animais com determinadas características fazem determinados atos, como seja o que ficou conhecido por esse cão, ficar na memória do animal, por exemplo, essa atuação e o impulso para o repetir. E, portanto, foram estudos nesse sentido, por quem é especialista, que levaram a que, numa circunstância em que isso acontecesse, a lei determine o abate do cão, não obviamente porque o cão tenha culpa, porque esses conceitos não se aplicam a animais, mas por uma questão de segurança. E nós não temos esses conhecimentos, não é?
Pois, mas são todos esses... São todos, agora fico sem saber o que é que é de responder. São todos esses elementos que deve ser levado em consideração na elaboração do relatório da petição. Designadamente esse, não é? Porque a própria peticionária diz que quando estiver em causa um acidente desta natureza, os detentores de tais animais devem encaminhá-los para um centro de recolha para possível adoção para saírem do meio onde estavam inseridos. Portanto, não sei se irá ao encontro daquilo que a Sra. Deputada acaba de dizer. Questão da memória? Ah. Srs. Deputados, quem é que... Não sei se ela... Sra. Deputada Isabel Moreira. Ah? Foi. Sr. Deputado Isabel Moreira, não quero ficar com esta. Não quero ficar com esta petição. É o Zico. Não, mas levantou uma questão, que é uma questão que pode ser importante. Não é? Sr. Deputado Isabel Moreira? Sr. Deputado Isabel Moreira, muito obrigado. Fica então distribuído. Relativamente ao Tribunal Eleitoral do Desporto, fica adiado, uma vez que nós aguardamos as votações do PCP e as votações ainda em dois artigos do Bloco de Esquerda, para arrumarmos este dossiê. Que fica adiado, portanto, para a próxima reunião. Se a senhora deputada Cecília Honório estiver preparada, eu dava-lhe a palavra para a apresentação do parecer sobre a Conta Geral do Estado de 2011. Sr. Deputado Cecília Honório, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu iria poupar-vos a uma abordagem exaustiva desta informação. Penso que no quadro em que nos encontramos, enfim, o mais relevante não será a Conta Geral do Estado de 2011, pelo que vos apresento simplesmente as conclusões. Este parecer trata, portanto, incide sobre a Conta Geral do Estado, se bem que tenha, evidentemente, também em conta os pareceres quer do Tribunal de Contas, quer da UTAU. Não tem a qualidade gráfica do parecer apresentado nesta comissão no ano anterior, pelo Sr. Deputado João Lobo, nem, porventura, o detalhe, o rigor na apresentação e na análise dessa informação. Também não faço grandes interpretações sobre os dados disponíveis, pelo que os aspectos que se destacam são os que constam dos pontos 3 e 4, relativamente ao orçamento inicial, quer do Ministério da Administração Interna, quer do Ministério da Justiça, o primeiro correspondendo a um orçamento inicial de 1.822.000.000 de euros, crescidos dos 69,8 milhões de euros em créditos especiais, cuja análise é detalhada no interior do parecer, e o segundo relativamente ao Ministério da Justiça, ao seu orçamento inicial de 1.346 milhões de euros e aos montantes que foram acrescidos com créditos especiais e a dotação provisional, cuja composição é feita também no interior do parecer. Se os senhores e as senhoras deputadas quiserem que detalhe alguma informação em particular, falo-ei. Se não, no quadro atual parece-me que é apenas a apresentação dos dados que está em causa, pelo que daria por fim da minha apresentação.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há intervenções. Não havendo. Sra. Deputada Carlos Peixoto, faz favor.
É só num segundo para felicitar a Sra. Deputada pela objetividade do seu relatório. Nada mais.
Obrigado. Sr. Deputado? Não. Não há mais intervenções. Passamos à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Srs. Deputados, passamos agora então à discussão e votação na especialidade do diploma relativo à mediação dos regimes jurídicos da mediação comercial civil, dos mediadores e da mediação pública. Nós temos aqui um conjunto de propostas de alteração que vamos passar a votá-los. Temos uma primeira do Bloco de Esquerda. É porque é o artigo 5º, número 3. Vamos por ordem dos artigos do diploma. Há uma proposta de alteração ao artigo 5º, número 3, da iniciativa do Bloco de Esquerda. Não é, Sr. Deputado Sr. Leonor?
Sim, Sr. Presidente. Quer que por qual é as propostas passamos uma apresentação
de
sumário
de
pessoal de volta? Elas não têm grande
prioridade. Se entender fazer. Não, ou votamos já, ou se a senhora deputada... Como entender? Se entender... É, isso mesmo. Portanto, não. Então passamos à votação. Passamos à votação. Então, proposta de alteração do Bloco de Esquerda ao artigo 5º, número 3. Quem vota a favor... Portanto, votação a favor do PSD, do Partido Socialista, do Bloco de Esquerda. Quem se abstém? Quem vota contra? Sr. Deputado João Oliveira. A favor. Ah, então aprovada por unanimidade, embora não esteja presente o CDS, não é? Por não estar presente. Agora, temos uma proposta de iniciativa do PSD-CDS... Ao número 4 do mesmo artigo, que é o artigo 5º. Quem vota a favor, vota também a mesma votação, aprovado por unanimidade sem a presença do CDS. E agora temos uma proposta de alteração. Do PSD-CDS, de eliminação da alínea D do número 2 do artigo 10º. E é essa que vamos votar. Artigo 10º, proposta de eliminação do número 2, alínea D, do PSD-CDS. Pretende a eliminação. Nós já estamos na votação. Então vamos votar esta proposta. E subscreveram, não subscreveram a proposta.
E vota depois, não ficam rejeitadas.
Olha, que isto não são muitos. Não são muitos artigos. Não. Então vamos votar então a esta proposta de eliminação. Número 2, alínea D, do artigo 10º. Quem vota a favor? Portanto, votos a favor do PSD, CDS, PS, Partido Comunista Português. Quem se abstém? Abstenção do Bloco de Esquerda. E é esta a votação. Portanto, o que fica prejudicada é a proposta de substituição apresentada pelo Bloco de Esquerda, não é isso, deputada Cecília Nogue? Agora temos uma proposta de aditamento de um número 3, feita pelo Partido Socialista.
O objetivo é o mesmo, parece um bocadinho diferente.
Ao artigo 11º, número 3, proposta de aditamento apresentada pelo Partido Socialista. Quem vota a favor? Votos a favor do Partido Socialista, Partido Comunista Português, Bloco de Esquerda. Quem se abstém? Quem vota contra? PSD.
O CDS indica depois
o seu sentido de voto. Fazemos isso. PSD apresenta, o CDS apresenta depois o seu sentido de voto, conforme acontece quando falta. Não é? E nessa altura ficará decidido qual se faz a, se é aprovado ou não. Há também aqui uma proposta de aditamento ao 11º, número 3, por parte do Bloco de Esquerda. Portanto, fica prejudicado? Prejudicado. Agora temos
Considerou
a autora.
Podemos votar. Simplesmente coloca a votação, por favor, para não ficar em dúvida.
Se houver dúvidas, eu coloco a votação. Logo de esquerda. Deputada Cecília Nogue, considera que está prejudicada a sua... Pois? Merci. Muito bem. Agora temos uma proposta de aperfeiçoamento e alteração dos números 13 e 5 do artigo 13º, apresentado pelo PSD e pelo CDS. Quem vota a favor? Votos a favor do PSD, do Partido Socialista, do Partido Comunista Português e do Bloco de Esquerda. Temos uma proposta de alteração ao número 3 do artigo 14º, apresentada pelo Partido Socialista. 14, número 3. Votamos em conjunto. Agora temos 14, número, altera o número 3 do artigo 14, apresentado pelo Partido Socialista. Não é? Vamos então votar. Quem vota a favor? Sim, Partido Socialista. 14. Portanto, a mesma votação, votos a favor do PSD, Partido Socialista, Partido Comunista e Bloco de Esquerda. Agora, uma proposta de aditamento de um artigo que é o 26º, número A, iniciativa do Partido Socialista. Aditamento de um artigo, que se passará a ser, se for aprovado, o 26º A. Já? Senhores deputados, vamos então votar. Quem vota a favor? Votos a favor do Partido Socialista, do Partido Comunista Português, do Bloco de Esquerda. Quem se abstém? Quem é que vota contra? O PSD. Portanto, a votação final ficará depois de sabermos o título de voto do CDS. Agora temos uma proposta de alteração ao artigo 44, número 2, apresentado pelo Partido Socialista. Está identificado?
Sim.
Então vamos votar. Quem vota a favor? Vota a favor o Partido Socialista, o Partido Comunista Português e o Bloco de Esquerda. Quem se abstém, vota contra o PSD e aguardamos depois o sentido de voto CDS. Temos agora uma proposta de substituição do Bloco de Esquerda ao artigo 46. Vamos então votar. Quem vota a favor? O Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português votam a favor. Quem se abstém? Votos a favor do PSD e do PS. Votos contra do PSD, PS e aguardamos a votação contra. Aguardamos a votação do CDS. Temos agora uma iniciativa do Partido Socialista, aditamento do artigo 47A. Quem vota a favor? Voto a favor do Partido Socialista, do Bloco de Esquerda. Quem se abstém? Abstenção do Partido Social Democrata e do Partido Comunista Português. Portanto, está aprovado, aguardando, embora a votação ainda do CDS.
Está aprovado.
Mas está aprovado, claro. Mas... Senhores deputados, eu tenho aqui quatro propostas de aperfeiçoamento. Não há mais propostas de alteração. Vamos votar agora as outras normas que ainda o remanescente, se ninguém pedir, se faz favor, Sr. Deputado João Oliveira. Como?
E depois fica 42.
42. E 46. Portanto, vamos votar o artigo 42. Quem vota a favor? Favor. Quem vota a favor? 42. Quem vota a favor? O Partido Social Democrata. Quem se abstém? Abstenção do Partido Socialista. Quem vota contra? Vota contra o Partido Comunista Português e do Bloco de Esquerda. Está aprovado, embora continuemos a aguardar. Aguardemos a votação do CDS-PP. Agora o 46. Quem vota a favor? Quem vota a favor? PSD. Quem se abstém? Partido Socialista. Quem vota contra? Partido Comunista Português e o Bloco de Esquerda. Está aprovado, aguardando-se a votação do CDS. E agora vamos votar o resto dos artigos do diploma. Senhores deputados, quem vota a favor? O PSD. Quem se abstém? o Partido Socialista, o Partido Comunista Português, o Bloco de Esquerda. Está aprovado, aguardando-se os votos do CDS, o sentido de voto do CDS. Senhores deputados, eu tenho algumas, aqui algumas questões de redação, 5. No artigo 9, número 3, se não seria de incluir uma vírgula entre... Foi por causa disso, inspirado nessa descoberta presidencial. Foi feito. Senhores deputados, artigo 9, número 3, eu sugerir uma vírgula entre divulgação da mesma, logo a seguir a divulgação da mesma. Senhores deputados, concordam ou não? Não é? Faz sentido. Portanto, ficará uma vírgula aqui. E agora, artigo 9, número 4. Nós temos a partícula I, diz, em vez do I, pôr uma vírgula. Tem número 1, se o ordenamento. Nono, número 4. Tem número 1 e se o ordenamento, em vez de este I, uma vírgula. Bem, é uma sugestão, Sr. Deputado João Lobo. Em vez de I, pôr uma vírgula.
Sim. Acho que não. Continua a ser a mesma coisa. Há ser sempre uma coisa.
Não altera.
Exatamente a mesma coisa.
Sim, mantém-se o mesmo sentido. Não altera nada. Então, aceitam essa alteração? Em vez do I, uma vírgula. Ficará assim. Senhores deputados, artigo 13º, número 5, tem a expressão decorrida e deve ser decorrido. Decorrida a mediação e deve ser decorrido. Não é? É? Agora, no artigo 14, número 5, incluir uma vírgula logo a seguir à expressão às partes. Temos às partes, depois ponhamos uma vírgula e seguia, podendo estas. É, também é uma ideia, sim senhor. Sim, é isso mesmo.
Pode pôr-se. Não é
obrigatório. Já viu, Sr. Deputado João Lobo? Então é, artigo 14, número 5. 14, número 5. Logo a seguir à expressão às partes, pôr uma vírgula. Sim. Às partes, vírgula. Sim? Muito bem. Agora, artigo 47. Não sei se será uma gralha, mas pode ser que seja. Em vez de aplicam-se, deve ser aplicado o singular aplica-se. Não é? É para não ouvir outra vez. Não é? Muito bem, é isso mesmo. Senhores deputados, está então terminado o processo legislativo deste diploma. Vamos agora então à apreciação e votação de relatórios sobre iniciativas europeias São quatro relatórios a apresentar pela Sra. Deputada Isabel Oneto. Três. Sim, mas para já três. Depois a Sra. Deputada Isabel Oneto explicará. Sra. Deputada Isabel Oneto, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Relativamente à iniciativa COME 2011-561, o que se passa é que ela foi distribuída pouco antes da dissolução da Assembleia da República e, quando foi retomada, veio a iniciativa verdadeiramente legislativa da Comissão, relativa àquela polémica sobre a possibilidade da União Europeia levantar ou não as fronteiras internas em caso de perturbação da ordem interna, da segurança interna. Iniciativa essa que foi essa iniciativa legislativa foi relatada pela deputada Ana Catarina Mendes e que se pronunciou, e com a votação acompanhada na votação aqui nesta comissão, contra essa iniciativa legislativa. E, portanto, a anterior estaria, neste sentido, prejudicada, na medida em que a comissão já se pronunciou sobre essa matéria. A segunda iniciativa tem a ver com o relatório da Comissão ao Parlamento Europeu, que no fundo é um relatório intercalar, o único que a Comissão elaborou sobre o desenvolvimento do sistema de informação Schengen de segunda geração. É um relatório muito descritivo e muito técnico, com as iniciativas que a Comissão foi desenvolvendo, a Comissão e também o Conselho de Administração do Projeto Global, que foram desenvolvendo, são descrições muito técnicas sobre as várias fases de desenvolvimento do projeto. Aqui procurei destacar a complexidade desta operação de migração do sistema do SIS 1+, para do primeiro SIS para o SIS 2. Houve, ao longo deste percurso, alterações das especificações técnicas, que obrigou a alteração de instrumentos jurídicos, testes de segurança, verificação de dados, enfim, um conjunto de iniciativas no sentido da evolução do projeto. Houve necessidade também de, no processo de testes de migração, de suspender parte das iniciativas, precisamente porque as especificações técnicas tinham de ser adaptadas de acordo com a realidade de cada país, mas isso não prejudicou o prazo global do início de funcionamento do SIS-2. Há um Conselho de Administração que também começou a funcionar neste período, no primeiro semestre de 2011, só para, enquanto órgão consultivo de apoio ao projeto global, mas que não tem poderes de representação da União Europeia e, portanto, a Comissão continua a acompanhar todo o processo. Uma curiosidade apenas quanto ao valor global a que ascendia ao projeto à data em que o relatório foi feito, portanto, no valor de 135 milhões de euros, à data de fim de junho de 2011, o que tem a ver com estudos de viabilidade, desenvolvimento do sistema, apoio e garantia de qualidade, a própria rede, a preparação da gestão operacional em Estrasburgo, a segurança, enfim, dados biométricos, comunicação e despesa com deslocação de peritos. Há também testes de segurança, obviamente, que estão a ser feitos, tendo a Comissão encomendado um estudo para reforçar a segurança do sistema, e há depois o planeamento que tem vindo a decorrer sobre essa, que tem vindo a decorrer normalmente e que se prevê se mantenha tal e qual como está previsto neste relatório. É só isto, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Isabel Oneto. Alguns dos seus deputados se quer pronunciar sobre estes relatórios, designadamente sobre as razões que levam a considerar prejudicado o primeiro parecer ao relatório. Não havendo consideramos prejudicado o primeiro parecer sobre governação Schengen, reforçar o espaço sem controle nas fronteiras internas. É esse que está prejudicado, não é isso? Está desigual, não é? Muito bem. Considera-se então este prejudicado e vamos votar os outros dois relatórios.
Ainda não apresentei o outro.
Ah, não, só apresentou o primeiro. Pois, está bem.
Pode...
Então, mas, deputada, pode apresentar estes dois em conjunto?
Posso.
Faz favor, deputada Isabel.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O segundo relatório tem a ver com a comunicação da Comissão relativamente à avaliação estatística da União Europeia. Há duas fases deste projeto, uma relativa ao ano 2006-2010 e a outra relativa ao período 2011-2015. No fundo, o que a União Europeia procura fazer é, no quadro da Estratégia de Segurança Interna da própria União Europeia, ter dados estatísticos sobre a criminalidade no espaço europeu. O projeto teve atrasos consideráveis, acima de tudo pela dificuldade na comparabilidade das infrações, acima de tudo ao nível do Código Penal. Ou seja, aquilo que se verifica é que as qualificações jurídicas nem sempre correspondem à mesma descrição da conduta típica e, portanto, isso leva a dificuldades na comparabilidade dos dados, das infrações. Por outro lado, existem várias autoridades nos vários Estados-membros, o que leva à necessidade de pedir a cada uma dessas autoridades a recolha desses dados, leva muitas vezes à duplicação também de dados e ao aumento dos custos administrativos associados a esta iniciativa. E, portanto, houve aqui uma alteração relativamente à recolha destes dados, no sentido de focalizar mais a recolha nas áreas que a própria Estratégia de Segurança Interna considera prioritárias, como branqueamento de capitais, terrorismo, a corrupção e criminalidade grave, no sentido de procurar, nestas matérias, uniformizar e criar um conceito de infrações para efeitos de criminalidade, ou seja, direcionar não só o tipo de análise que se faz, como também a própria terminologia relativamente às infrações. E é, no fundo, esse o sentido desta comunicação para dar conta da dificuldade que tem sido verificada para a concretização deste projeto de estatístico sobre a criminalidade na União Europeia. É isto, Sr. Presidente.
Muito obrigado, deputada Isabel Neto. Não sei se há intervenções. Não havendo, vamos passar à votação. Podemos votar os dois. Quem vota contra, quem se abstém, estão os dois relatórios aprovados por unanimidade. Temos agora a apresentação de um relatório relativo ao aprofundamento da cooperação transfronteiras, em particular no domínio da luta contra o terrorismo e criminalidade transfronteiras. E para o efeito, a palavra à deputada Andréa Neto. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Trata-se, portanto, de uma iniciativa não legislativa, não cabendo à Comissão analisar a observância do princípio da subsidiariedade. Para preparar o presente relatório, a Comissão enviou um questionário ao qual responderam 25 Estados-membros. Esta iniciativa tem exatamente por objetivo fazer o ponto de situação de mais de 4 anos após a adoção da decisão do Conselho e também após um ano do termo do prazo de 26 de agosto de 2011 para a sua plena execução. Relativamente e de acordo com este documento, a situação no plano de execução é, segundo o documento, insatisfatória, pelo que a Comissão solicita então aos Estados-membros que reúnem todos os esforços necessários para assegurar a sua efetiva execução. Refira-se também que a decisão é composta por 4 elementos, sendo eles a consulta automatizada de dados, o intercâmbio de informações para a prevenção de infrações criminais, a cooperação policial e também a proteção de dados. quanto faço também aqui no relatório algumas considerações acerca do estado atual da execução da decisão. A presidência polaca recolheu também dados exaustivos sobre os motivos dos atrasos que foram registados em 2011 ao nível da execução e, resumidamente, estes atrasos eram essencialmente de natureza técnica e ficaram a dever-se à escassez de recursos humanos e também aos recursos financeiros dos Estados-membros. Relativamente ao financiamento, o relatório semestral indica também que este constitui um problema grave para a execução em 10 Estados-membros não operacionais, sendo que destes 10, 6 já apresentaram pedidos de financiamento à União Europeia no âmbito de um programa que é o chamado Programa de Prevenção e Luta contra a Criminalidade, ao mesmo tempo que também outros Estados-membros, vários, não solicitaram apoio financeiro, incluindo os que registam atrasos exatamente ao nível da execução. O documento refere também que a partir de dezembro de 2014 a Comissão poderá recorrer ao procedimento por infração. Enumero também depois considerações relativamente à utilização do mecanismo e concluo que há uma maioria clara dos Estados-membros se congratula com estas disposições, embora na prática considere as de natureza de forma ocasional, recomendando que os Estados-membros que registam este atraso considerável deverão recorrer mais às possibilidades existentes, o que se aplica tanto quer ao financiamento a título de programas, como também a outros apoios prestados e também pelo serviço de assistência. A Comissão aconselha nessa medida que Estados-membros que ainda não estão operacionais a acompanhar os resultados dos trabalhos dos grupos de reflexão a quando da execução e convida-os a reconsiderar as possibilidades de melhoramentos dos atuais modelos de estatísticas sempre que tal seja necessário. Face ao exposto, a Comissão entende assim enviar o presente relatório, portanto que ele seja remetido à Comissão de Assuntos Europeus. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado André Neto, sobre este relatório sobre a decisão de prumo. Sr. Deputado Pita Mancha, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, naturalmente, cumprimentar a Sra. Deputada pelo relatório e realmente é uma matéria muito importante, não é? Aliás, um pouco ligados também com os relatórios que apresentou a deputada Isabel Onetto, que tem a ver com a criminalidade na Europa e com a ligação que tem que haver dos países uns com os outros para combater a criminalidade. Para a elaboração desse relatório, constei do relatório da senhora deputada que os países foram, houve um inquérito que foi distribuído a todos os países, mas apenas o governo de Portugal e de Malta não responderam. Eu fiquei realmente um pouco admirado, né, com isso, dada a importância da questão. Malta, enfim, é Malta, mas realmente o governo português estar acompanhado com Malta como o único que não respondeu, fiquei... E a minha pergunta era se a sua deputada realmente apurou alguma coisa a esse respeito ou a razão de ser disso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais intervenções.
Se me permite,
Sr. Deputado Carlos Peixoto, faz favor.
Muito obrigado. Eu fiquei com uma dúvida. Eu não sei como é que está redigida esta declaração de que só o governo português e o governo de Malta não apresentaram o relatório. O que eu não sei exatamente é qual foi o governo que não apresentou este relatório, se foi este, se foi o anterior. Não é que isto seja propriamente muito importante, mas como o Sr. Deputado Pita Mancha se referiu a este governo, e eu tenho dúvidas disso, este governo está a falar do Estado português. O Estado português não apresentou o relatório. Muito bem. Não foi este governo. Atenção. O governo de Portugal. Já agora o anterior.
Sr. Deputado André Neto, faz favor. Não quer responder? Muito bem. Sr. Deputado Pita Mancha, faz favor.
Só para esclarecer, vamos lá ver, eu queria sublinhar o seguinte. O que eu acho que é relevante, e que a Comissão devia tomar nota disso, à atenção da relatora, é o facto de, entre todos os países da Europa, só o governo de Portugal e de Malta não terem respondido. E, naturalmente, Portugal é muito mais importante até que Malta, que Malta, como sabemos, é um mini-Estado, né? Um micro-Estado, é assim que se chama. Mas Portugal é um país, portanto, mais relevante nesse aspecto. O facto de não ter respondido é relevante, né? Isso chamou a atenção disso. O que não é, que não seria muito relevante, é uma questão, digamos, lateral, mas também tem a sua importância política, é dizer qual foi o governo, que é isso que o deputado fechou de criança, qual foi o governo que... eu não quis levar as coisas para esses termos, mas o que é certo é que essa resposta reporta só de 2012.
Não sei, eu não sei se a sua deputada Andréa Neto quer... Não? Então vamos votar este relatório. Senhores deputados... Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Senhores deputados, antes de terminarmos esta reunião, a semana passada o Dr. Francisco Teixeira da Mota escreveu no Público um artigo sobre... as recomendações Greco, as últimas recomendações Greco, fazendo uma crítica devastadora de que não encontrava os documentos em lado nenhum e que, com certeza, que nós ou os desencaminhámos ou não desligámos nenhumas. Quais são as críticas normais que nos fazem? Obviamente que isto é rigorosamente mentira, não é? Estes documentos foram enviados pelo Grupo Greco à Assembleia da República, obviamente à sua Presidente. A Sra. Presidente imediatamente enviou para a Primeira Comissão e a esta Comissão, eu, na qualidade de Presidente, desde logo procedi à distribuição por todos os senhores deputados e para o Grupo de Trabalho das Leis Penais, que na altura estava a funcionar. Portanto, eu não queria deixar de dar este esclarecimento e, eventualmente, escreverei também uma carta ao Dr. Teixeira da Mota, dando-lhe conta da existência destes documentos. Sr. Deputada Teresa Anjinho, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para dar nota que foi por motivo de força maior que não cheguei mais cedo e, de facto, irei enviar, se assim for o seu entendimento, por escrito, o nosso sentido de voto, porque eventualmente poderá ser objeto de discussão na próxima reunião, se por acaso, eu não conheço as votações dos restantes bancadas, se por acaso, de facto, tiver influência na redação final do diploma, uma vez que tenho sérias dúvidas em relação a algum dos artigos que foram aqui apresentados nas propostas de alteração.
Muito bem, nesse sentido, e havendo sérias dúvidas, nós então aguardamos que a Sra. Deputada nos faça chegar o seu sentido de voto. Srs. Deputados, muito obrigado. Sra. Deputada Pita Ameixa, faz favor.
Só uma nota, mas é sobre outro assunto, se permitir, Sr. Presidente, que é o seguinte. Tomámos conhecimento, né, que a imprensa nacional Casa da Moeda alterou um texto legislativo que supõe que tenha tido origem na primeira comissão, na altura, porque é matéria de lei eleitoral. Né? E realmente parece que... A Imprensa Nacional Casa da Moeda, que tem uma função instrumental, né, de imprimir, pá, não pode alterar o que vai da Assembleia, e isso às vezes pode ter uma consequência de alterar o sentido legislativo. Neste caso, talvez um bocadinho, até podia ser pior. A minha questão era saber se realmente a Assembleia, o Sr. Presidente sabe, ou se haverá uma diligência que nós devemos promover, no sentido que a Assembleia dilucide isso em ordem ao futuro, não é? Para que evitar que uma coisa dessas possa acontecer, que me parece realmente uma infidelidade, digamos assim, da parte da Imprensa Nacional, que não pode fazer uma coisa dessas. Não é?
Muito obrigado, Sr. Deputado Pita Ameixa. Esta questão levantada pelo Sr. Deputado Pita Ameixa parece-me importante e, naturalmente, que eu estou à vossa disposição para qualquer sugestão que possamos fazer. Designadamente pedir esclarecimentos à Imprensa Nacional. Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, faz favor.
Muito obrigado. Aquilo que nós conhecemos é aquilo que vem nos órgãos de comunicação social. Eu que pergunto é se a Sra. Presidente da Assembleia da República, tanto quanto me apercebi, estava envolvida numa troca de correspondência com o Sr. Presidente da República. E, portanto, aquilo que seria adequado é nós sabermos, uma vez que a legislação em causa é oriunda da Primeira Comissão, era sabermos ou sermos informados o que é que resultou dessa troca de correspondência e quais são as decisões ou que possam ter influência na matéria em causa para depois também podermos eventualmente sugerir, opinar, e, porque a Assembleia da República é uma instituição única, não funciona internamente por comissões, mas quem representa exteriormente a Assembleia da República é a Sra. Presidente da Assembleia da República. E não fazia muito sentido que nós aqui tomássemos alguma iniciativa que tivesse em dissonância com a Sra. Presidente da Assembleia da República. Não é que possamos discordar, mas isso é outra conversa. Agora, era bom era que na reunião de presidentes, ou por outra via qualquer, o Sr. Presidente, se não tem ainda conhecimento da troca de correspondência ou do que é que se passou, que nos pudesse informar para que nós pudéssemos, enfim, discutir, analisar e avaliar a situação em concreto, mas numa perspectiva interna da Assembleia da República.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, então o que podemos fazer é o seguinte: na próxima reunião que houver de presidentes de comissão, eu porei esse problema à discussão e depois darei conhecimento a... Era 15 não. E darei conhecimento depois aos seus deputados. Sr. Deputado Isabel Honeto, faz favor.
Sr. Presidente, só para mais uma outra questão que não tem nada a ver com isto, nem é provavelmente com esta importância, mas que eu creio que também deveríamos refletir para tomar uma posição, que é as alterações legislativas que são introduzidas nos diplomas anteriores, naturalmente, mas já com o novo acordo ortográfico. O Código Penal tem a ação escrita, como aprendemos, e tem a ação sem o C. Portanto, o que vai acontecer é que quem estiver a ler pela primeira vez o Código Penal vai encontrar palavras escritas de forma diferente, às vezes no mesmo artigo. Talvez fosse de ponderar a republicação dos diplomas à medida que vão sendo alterados à luz do novo acordo, talvez, não? Não sei, quer dizer, isto é uma... não sei exatamente como é que isto se resolve agora. Que, de facto, nós hoje em dia pegamos em diplomas e no mesmo artigo temos palavras escritas de maneiras diferentes, dá vontade de ir ao dicionário e pensar que estamos a falar de uma outra palavra qualquer, não é? Eu acho que esta questão tem que ser, nomeadamente na legislação, tem que ser estudada, não é? Porque tem que se dar uma solução a isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Oliveira.
Acho que é sobre esta questão que a Sra. Deputada Isabel Honeto coloca, e julgo que talvez o mais avisado fosse esperarmos pelo resultado do grupo de trabalho que está constituído na Assembleia para discutir esta questão. Foi há pouco tempo constituído um grupo de trabalho na Comissão de Educação e Ciência, precisamente para discutir estas questões, e sobretudo depois do anúncio de que o Brasil tinha feito aprovar uma moratória na aplicação do acordo ortográfico, e portanto eu julgo que antes de tomar as mais decisões de que nos possamos vir a arrepender, acho que mais vale deixar concluir o trabalho daquele grupo de trabalho para se perceber exatamente, afinal de contas, o que é que vai acontecer à aplicação do acordo ortográfico em Portugal, pelo menos no futuro mais próximo, e depois em função disso tomar-se alguma medida. Eu sinceramente não consigo encontrar solução. Percebo perfeitamente esta preocupação da Sra. Deputada Isabel Honeto, até porque já em vários processos legislativos essa questão tem sido colocada. Até que haja uma outra lei aprovada, não temos muito a fazer. Mas eu julgo que talvez antes de tomarmos decisões relativamente a republicações e a alterações para além daquelas que vão sendo introduzidas por força da discussão das alterações legislativas propriamente ditas, eu julgo que talvez fosse mais avisado esperarmos pelo resultado daquele grupo de trabalho para percebermos exatamente em que é que ficamos.
Estamos todos de acordo, Sr. Deputado João Oliveira. Sr. Deputada Isabel Honeto também. Srs. Deputados, um resto de bom dia. Muito obrigado.